libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse livro, Libertação, realmente é uma libertação para todos nós. Nós estamos no primeiro capítulo e vamos dar continuidade aqui à fala desse mentor, que está explicando para nós as nossas questões, as nossas escolhas, as nossas vibrações. Realmente são ensinamentos preciosos que nós devemos absorvê-los, bebê-los, porque é uma grande libertação. E ele continua falando o seguinte: de milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas.
Quer dizer, a movimentação acontece, né? O progresso acontece, mas o espírito, ele não muda nessa velocidade toda, porque até a gente aprender... Vamos pensar o seguinte, meus amigos, isso é uma questão atual. Nessa velocidade do progresso e até estimulado pela sociedade de consumo, as coisas mudam, né? Então você vai lá para a renovação do seu plano do celular. Aí você tem um aparelho novo, né? Você ganha um aparelho novo. Vocês já viram como a gente fica numa dificuldadezinha logo no começo? Ah, mas é tudo igual. Não, mas eu tenho que ver, né, o mecanismo que é, como é que é assim, assado, para eu me adaptar àquilo. Então, na verdade, eu não evoluo na velocidade com que o mundo e os recursos que o mundo me dá estão evoluindo. Muitas vezes eu tenho que ter um período de adaptação. Que é em qualquer coisa, em qualquer situação, né?
Exatamente. E ele continua: fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu, indagando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? É a pergunta que todos nós fazemos.
É a pergunta que não quer calar, né?
É, né? Se o negócio está tão complicado, né? Aí, certamente. Onde está Deus? Nós já falamos aqui em vários programas sobre isso, né? Como é que Deus deixa isso tudo acontecer, né? Por que que ele não acaba com essa dor toda? Já que ele tem tanto poder sobre nós somos as suas criaturas, fomos criados por ele, por que que ele não resolve essa questão? Nós vamos nos lembrar, que nós já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar, que o Papa, o Bento, ele foi visitar os campos de concentração, né, ligado à Segunda Guerra Mundial, e aqueles tormentos todos que o Hitler causou no campo de concentração, porque no planeta Terra, teve alguns momentos de miseráveis, né? E o Holocausto foi um deles. Foi uma coisa horrível você pegar muitas pessoas, apenas por ser de uma religião diferente, e confinar essas pessoas em guetos, em becos, em campos de concentração, e essas pessoas morrerem de fome, de exaustão, de trabalho árduo. Foi um descaso, assim, muito grande. E tem muitos filmes justamente para que a gente não perca essa memória, para que isso não se repita, mostrando como o fanatismo das ideias, como o fanatismo da superioridade, como o fanatismo de querer ser melhor pode destruir uma nação.
Exatamente.
Então, e isso é interessante que aconteceu isso na Alemanha, mas que todos os países de primeiro mundo estão submetidos à lei por não intercederem.
Isso,
porque muitos fizeram vista grossa para isso, né? Eles só começaram a se posicionar quando se sentiram eles ameaçados dessa tirania do Hitler. E aí mostrando que nós temos a ver, sim, com o sofrimento do vizinho. Mas foi interessante que o Papa, na época, visitou e, pela sua sensibilidade, por certo, ele sentiu no ar, porque nós sabemos que tudo fica plasmado. O Divaldo, ele esteve também nesses campos, e o Divaldo, com a sua sensibilidade mediúnica, ele disse que todas as cenas estão gravadas lá. Não significa que aqueles espíritos estão presos ainda. Alguns estão, outros não.
É a questão da hipnoplastia, né? As cenas estão ali, né?
Isso. Mas que você chega lá, você sente a ambiência porque aquilo está gravado. Então, por certo, o Papa também sentiu. E o Papa fez uma pergunta que ele, dentro da sua religião, como a sua, que dentro da Igreja Católica, o Papa, a hierarquia, tem a infabilidade, né? Ou seja, o que ele fala é lei.
Exato.
Então, o que acontece? Ele faz uma pergunta: onde está Deus? Onde estava Deus que permitiu
exatamente
isso acontecer? E essa pergunta ficou estampada nas capas de revistas, nos jornais, teve uma repercussão. E aquilo, aquele choque que ele teve, aquela percepção que ele teve, eu acho que foi tão profunda que essa pergunta saiu assim, sem ele raciocinar, até a posição dele, né, dentro da hierarquia de um líder religioso. Porque, ora, se na religião dele, ele é o representante direto de Deus, como é que é isso?
É.
E para ele mesmo, onde é que Deus estaria
exatamente
naquele momento, né? Mas nós, espíritas, o que nós poderíamos falar aonde Deus estava? Naquele momento do Holocausto, aonde Deus estava no momento da Inquisição, onde é que Deus estava no momento das guerras romanas, onde é que Deus está hoje no tráfico das drogas, onde está Deus? E aí, quando nós vamos analisar, agora, voltando, né, que nós estamos falando do Holocausto, nós vamos analisar os filmes, as histórias, as entrevistas, os documentários, nós vamos ver que havia pessoas de bem ali, trabalhando, alimentando aquelas pessoas, ajudando. A lista de Schindler é um alemão nazista que ele vai mudando o pensamento dele, salvando vidas. E houve outros nazistas que foram mudando o seu ponto de vista e foram ajudando as pessoas. Então, onde é que Deus está? Deus está sempre no ato de quem quer uma mudança para o bem. Cada vez que alguém age no bem, é uma manifestação de Deus. Então, se nós queremos ter a companhia divina, que façamos o bem, porque é neste momento que nós vamos sempre estar agindo no bem, né, Deusa? E aí, ele, nessa pergunta, é uma pergunta que ele fala, né, por que que então o Senhor não suprime, não acaba com esse sofrimento todo? E aí o André Luiz diz que o esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino?
Essa questão, gente, é uma coisa que eu tenho muito guardada, porque é isso assim, né? Por que é que está demorando tanto? Conhecemos Jesus, temos a doutrina espírita, por que é que está demorando tanto? É a mesma questão, que é uma situação que a gente pode ter até uma resposta teórica. Mas às vezes dá uma agonia na prática, né? O que eu tô fazendo da minha vida? E quase sempre é depois que a gente já fez o desmando, a bobagem, que a gente fala assim: meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo que eu já sei? E por que é que na hora H eu ainda reajo assim, né? Ao invés de procurar uma ação.
E ele continua: sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas de justiça.
Pois é, a nossa dificuldade é essa. A gente julga, e Jesus é fantástico quando ele fala não julgueis. Por quê? A gente coloca tudo, como minha avó falava, tudo dentro de um saco só, né? É uma bolsa só, fica tudo ali, e a nossa confusão é isso. Mas os espíritos, eles têm uma organização. O que é compaixão, o que é justiça? Por isso que esse atributo de Deus, né? Soberana justiça, a gente fala assim, ah, mas aí, né, a justiça de Deus, eu quero que Deus seja bondoso. Só que a justiça de Deus é bondosa. E a bondade de Deus é justa. Porque na lei, no superior, já há essa integração do todo. Mas a gente que ainda está caminhando, a gente tem que pensar assim, peraí, isso aqui é o ângulo da compaixão ou isso aqui é na área da justiça? Porque vamos colocar um crime comum, né? Um crime comum, um homicídio. Se eu ficar só no ângulo da compaixão, eu muitas vezes eu vou deixar aquela criatura liberada para cometer novos desmandos. Ah, mas aí agora eu posso ter o quê? Se for colocar na justiça, o que que necessita quem acha que tirando a vida do outro está tudo muito bem? Ele necessita compreender o valor da vida, né?
É interessante, Deus. Eu tenho uma amiga minha que ela tem, a mãe dela está num processo de Alzheimer já há bastante tempo. E agora a médica até falou que a mãe, assim, pela experiência da médica, a mãe está numa fase já assim terminal. Mas é muito delicada, ela não abre mais os olhos, ela não come mais, agora vai ter que fazer uma alimentação totalmente...
parenteral, né?
Exatamente. Então está numa situação muito complicada. E essa minha amiga, conversando comigo, falando assim... Pois é, ela não é espírita. Ela fala, pois é, eu não entendo. Minha mãe está sofrendo tanto. Agora... Ela desse estado, ela não tem nem condição de raciocinar, porque a gente sempre fala sobre raciocínio e tal. Ela não tem nem condição de raciocinar, Berenice. Então, por que o castigo ainda continua?
Não é o castigo.
Aí eu falo, olha, sua mãe não está sendo castigada. Aí ela, claro, Berenice, que ela está, porque ela nem sabe o que está acontecendo. Eu falei, o corpo físico dela, o cérebro dela está embotado, mas não é o corpo que sabe o que está acontecendo. Ela, espírito, sabe pelo que ela está passando. Ela, pois é, eu tenho rezado tanto para ela desencarnar e parar de sofrer. Falei, olha, vamos falar de hipóteses, né? De repente, ela, neste corpo, nessa situação, ela está em menos sofrimento do que se ela estiver desencarnada.
Pois é.
Porque pela experiência...
É o ponto de vista, né?
Exatamente, porque ela está presa aqui ao corpo agora... E ela está escutando você, ela está nas suas preces, vocês estão fazendo culto, ela é de uma outra religião. Vocês estão fazendo culto de prece, ela pode estar absorvendo coisas agora que há muitas reencarnações ela não absorveu. E quem sabe se ela desencarnar agora, pela própria ligação dela espiritual, pelo passado dela que nós não sabemos, pela vibração dela, pelos débitos dela, quem sabe ela ficaria à mercê dos obsessores e ela aqui está sendo resguardada. Quem somos nós para saber sobre isso? Nós não sabemos. Então não reze para ela desencarnar. Reze para acontecer o melhor para ela.
Exatamente.
E que aconteça o melhor. Porque, na verdade, você que está querendo se livrar, De ver a sua mãe dessa forma, que é estressante, que é desgastante. Então, será que não é você que está querendo se livrar desse panorama, dessa história? Porque você tem que ir lá, é um desgaste, você tem que visitar. E você chegar e ver que sua mãe não te reconhece, não consegue abrir os olhos.
É triste, né?
É triste. Então, será que não é você que está querendo se livrar desse sofrimento? Porque, veja bem... se sua mãe, se você fala que ela não se lembra de nada, ela não abre os olhos, ela não faz nada, ela fica quieta, então você pode dizer até que ela não está sofrendo, porque ela não está interagindo com nada, ela não sabe sobre ela, ela nem sabe que ela está nessa situação. Então veja que às vezes nós queremos falar, porque o fulano está sofrendo muito, mas de repente...
A gente não consegue avaliar.
Não consegue avaliar, porque se ele não interage com nada... Então, se fosse apenas nesse momento, o cérebro dela nem saberia que ela está em sofrimento. Então, será que você não está querendo transferir a sua dor para ela e pedir para que Deus leve, para que você fique livre?
Exatamente.
Então, são tantas nuances, são coisas assim tão, tão tênues, porque a gente tem que analisar. E eu falo para ela, né? De repente ela está sendo muito protegida aqui, sabe? Então, não perca a oportunidade. Converse com ela. O cérebro dela pode não registrar, mas tudo que nós falamos, tudo que nós temos, a nossa intenção, fica registrado. E o espírito absorve. Mesmo que o espírito dela, não ela, espírito, não tenha condições de absorver, isso fica guardado. Para quando ela tiver condições, aí ela vai receber, vai ficar como se tivesse uma caixinha.
Isso,
exatamente,
né?
Vai ficar numa caixinha. Se ela não tiver condições nem merecimento de perceber o seu amor, a sua compaixão, vai ficar dentro de uma caixinha. E um belo dia, quando ela tiver condições, ela vai abrir as caixinhas e vai escutar tudo que você deixou lá dentro. Então, é uma situação assim difícil, porque quando nós achamos sobre a compaixão, a gente acha que é, deixa pra lá.
Exatamente.
Não,
ou então passar a mão na cabeça pra ser do nosso jeito, né? E aí, se a compaixão, ela não for bem estruturada, ela não educa. Ela vira um protecionismo... Ou um paternalismo que não leva a nada.
Porque quando ele diz aqui, quanto à intervenção do Senhor, recordemos-nos de que os estudos desta hora, agora, não se prendam aos aspectos da compaixão, e sim da justiça. Por quê? Tem os casos de compaixão
tem os casos
de justiça, porque tem que acontecer aquilo mesmo.
Tem.
Isso, quando nós educamos as nossas crianças, dividindo e entendendo bem sobre isso, nós vamos ter uma educação... firme. Aí é o sim, sim, não, não. Nós vamos saber quando educar, quando frear, por quê? Nós vamos sair daquela da peninha.
Exato,
né?
Coitadinho,
passa a mão na cabeça, e aí cada vez que você passa a mão na cabeça, você está fortalecendo aquele espírito continuar no erro.
Exatamente.
E aí ele continua. Nossa. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que, se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei.
Bem, eu gostei desse texto. A gente gosta de tudo, mas esse texto é interessante, que uma vez uma pessoa me falou, como é que André Luiz falou... E não foi André Luiz que falou, não. Foi o ministro Flacos, né? É um espírito com responsabilidade espiritual. Que o mal pode ser corrigido pelo mal. Eu não aceito isso. Aí eu coloquei, a pessoa pode até não aceitar. Mas olha a verdade da proximidade. Por exemplo, por que que crianças são colocadas na escola? Pra aprender. E eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Pelo menos a faixa etária. Houve um momento na educação em que as pessoas se revoltaram muito, porque, assim, passamos por várias fases até acertar. Havia uma fase que era pela questão da aprendizagem. Então, tinha as turmas fortes, as turmas fracas. Mas aí o que, que se via? Quem estava lidando com a turma forte apostava no sucesso. E quem estava lidando com a turma fraca apostava no fracasso. Ah, não vai dar mesmo. Isso levava a quem estava com a chamada turma forte a trabalhar mais e a quem estava com a turma fraca fazer um trabalho deficiente. Só que a vida, a lei de Deus, não é esse profissional vulnerável, ela é perfeita. Então, se na Terra, hoje em dia, a faixa etária é o fundamental, porque na faixa etária o que, que acontece? É uma troca. E naquela troca, como somos individualidades, daquele que é bom num campo, né? Mas é deficitário no outro. Quando ele junta com o outro, na verdade ele aprende? Nas universidades temos um sistema de monitoria. O que, que é monitoria? É aquele aluno que está ali na sala e que ele vai ensinar para o colega. Ué, mas não tem o professor? Tem o professor, mas aquele aluno ele tem a linguagem, ele tem a facilidade, ele tem a proximidade, ele chega mais perto. Então, quando fala o mal é corrigido pelo mal, por quê? Porque os dois, quando se atritam, na verdade vai doer para os dois. Os dois vão aprender. Ah, mas nem sempre quem bate não sente. Aí a gente sempre fala, a mão que bate, ela fica dolorida, ela tem um efeito, né? Então é perfeito o que o instrutor fala. Ou a gente acha que essa corrigenda vai vir para o bom. O bom, ele vai ensinar. Mas será que o outro vai querer aprender sem ser pela experiência? Ainda há pouco mesmo, Berenice, você falou, né? Que a gente escolhe aprender pela dor.
É verdade. E nós até falamos em outro programa que o veneno da cobra...
Isso, exatamente isso.
Quando pica, o que que melhora? Exatamente, o próprio veneno.
É. Né? Não vai ser o sorvete, né? Que é uma beleza, não vai
pois
ser
é.
O sorvete.
E parece um paradoxo. Exato. O que que é a vacina que cura? A própria vacina é o próprio vírus, né? Que é injetado ali na pessoa. E isso é uma coisa, quem não entende, é uma coisa assim tão um paradoxo tão grande, assim, uma coisa contraditória.
Né? O pai da homeopatia, qual é o professor da homeopatia? Similia similitus curantur, quer dizer, o semelhante cura o semelhante, né? Aí a gente não entende, ué, mas como é que pode? Mas cura.
É, e às vezes, na própria homeopatia, você tem um problema, você toma o remédio e aquele problema se agrava.
Isso.
Pra depois vir o
aí
processo.
A pessoa fica agoniada, né? Mas por quê? Porque para atuar na causa, para ser eficiente... É semelhante curando semelhante.
É. E a gente vê com isso, como isso é a lei. Uhum. Como a lei de Deus é isso e para todos,
exatamente.
E em todos os momentos.
Exatamente. Né? Porque ela é única, ela é perfeita, não é?
Isso. E aí, às vezes, esse mal que nós passamos, nós estamos também sendo atraídas por ele, por uma outra lei. Divina, uma lei universal, que é a lei da atração.
Isso.
Nós ficamos lá marcadinhos, então acaba que as coisas vão se atraindo. É. Mesma coisa, chegamos com a nossa família num clube, automaticamente, quem gosta de futebol, vai para o campo de futebol.
Isso.
Quem gosta de jogar tênis, vai jogar tênis. Quem gosta de ficar no barzinho, vai para o barzinho. Quem gosta de piscina, vai para a piscina. A atração é uma coisa natural. Exato. E ela faz parte da lei. Então, é ser atraído...
E fica com o grupo igual. Porque não é isso. Você vai chegar, você vai daquele ambiente, ali você vai encontrar o grupo igual e ali vocês vão se ajustar. Se for na piscina, eu vou ter que administrar o espaço, né? Eu vou ver se eu vou fazer alguma brincadeira. Eu vou ver o que, que eu vou fazer ali. Pro bar, né? A criatura vai começar o quê? A conversar sobre drinks, né? A ver essa experiência etílica. Então, cada um vai estar num grupo semelhante e ali vai haver uma troca de experiências.
Isso. Então, nós sempre estamos subordinados a essa lei. Agora, se na nossa avaliação, se você percebe que as coisas estão sempre dando errado para você, que o mal está sempre rondando a sua vida, então é hora de acordar. Sim. E começar a fazer uma outra parceria para que a parceria seja do bem. Não podemos esquecer que a lei é de evolução e que a todo momento o bem, como Jesus falou, cobre o quê? Uma multidão de pecados, né?
Exatamente.
Então, o bem é que é o grande remédio. Então, vamos fazer sempre a opção de pensar no bem e agir no bem. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.